Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast que fala sobre tecnologia, criatividade, inovação, design e, obviamente, arquitetura sob o ponto de vista de um arquiteto. Você pode acompanhar o podcast ou mandar sua dúvida, crítica e sugestão acessando o site www.podcastdoarquiteto.com e também pelo Instagram no @ficharafael, o meu perfil pessoal. Você pode também compartilhar o podcast do Arquiteto com seus amigos. Dessa forma, você apresenta um conteúdo legal e fácil de ser consumido para eles e ainda ajuda o podcast do Arquiteto a crescer. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre esses famigerados tão falados, tão famosos recentemente, patinetes elétricos, que têm cada vez mais estado presentes nas cidades brasileiras. Aqui em Curitiba eles já estão bastante difundidos, existem bastante patinete na rua, se eu não me engano algo em torno de 300 ou 400, uma coisa assim. Basicamente tem duas empresas por trás desses patinetes, né? Na realidade é uma só, que é a tal da Yellow, e daí tem a Green também, só que ambas são a mesma empresa no fim das contas, porque uma acabou comprando a outra recentemente. Enfim, eles estão por todas as partes. Você vai pelo raio de atuação, raio de cobertura, digamos assim, do patinete, você vê vários acumulados. Você vê bastante gente também utilizando os patinetes. Enfim, recentemente tem dado muita polêmica essa questão dos patinetes, porque, primeiro, eles ocupam muito espaço. Quer dizer, nem ocupam muito espaço, né? O problema maior, na realidade, é que eles ficam estacionados em espaços que não necessariamente são os espaços mais adequados para eles estarem estacionados. Acho que esse seria o principal problema, no fim das contas. Então você vê muito frequentemente as pessoas deixando os patinetes no meio das calçadas, saídas de carro, guias rebaixadas, lugares que as pessoas com deficiência física, né, as rampas de acesso para deficientes também, lugares que você bloqueia esse tipo de rampa de acesso. Enfim, tem uma série de problemas aí que acontece em termos de estacionamento dos patinetes. Mas que, se você for para analisar também, é muito mais relacionado com a cultura das pessoas, com os usuários, do que com os patinetes propriamente ditos, porque a própria empresa ela fornece algumas instruções de como estacionar certo o patinete, em que lugar que é o lugar mais indicado, mais apropriado para que os patinetes sejam estacionados. Obviamente isso não exime de culpa a empresa, porque afinal de contas é uma propriedade dela, é uma coisa dela que ela tá largando na rua. Você vai, por exemplo, você pega um cara que quer vender cachorro-quente, se ele deixa a barraquinha de cachorro-quente dele em cima de qualquer lugar, sem uma licença, obviamente vão tirar ele, né? E já esses patinetes dessas empresas aí, eu não sei até que ponto há uma regulação nesse sentido. Então abre margem para esse tipo de reclamação também. Mas enfim, o fato é que os patinetes estão tomando as ruas, né? Então Curitiba, como eu falei, já tem bastante. São Paulo eu sei que tem bastante também. Eu sei que tem várias cidades ao redor do Brasil que já estão tendo esses serviços de patinete, graças a Yellow, graças a Green. Então eles estão sendo bastante difundidos por aí. E é curioso notar que não é um fenômeno só brasileiro, né? Um fenômeno só daqui do nosso país. Recentemente, em abril, eu tive fora do país, estive nos Estados Unidos, passei por duas cidades que também estavam cheias de patinetes pelas ruas, uma delas com umas 5 empresas diferentes de patinete operando. Então Denver, né, no centro dos Estados Unidos, uma cidade que tinha muitos patinetes na rua e várias empresas fazendo esse serviço de patinete elétrico, e Miami também, que também tinha vários patinetes na rua, no centro, na região central, e também pelo menos umas 2 ou 3 empresas operando. E a mesma situação que a gente vê por aqui, os patinetes parados em vários lugares, né? Então, todo canto que você ia pela cidade, você encontrava os patinetes. Igualzinho que está acontecendo aqui agora. Bom, outra questão envolvendo os patinetes é o fato deles, de haver uma recomendação, de haver uma indicação de que as pessoas que vão utilizar o patinete tenham que usar o capacete. Então, isso aí, inclusive, está virando lei em algumas cidades. Se eu não me engano, São Paulo está prestes a aprovar ou aprovou uma lei que obriga ou que, sei lá, daria multa, teoricamente, para quem estivesse utilizando o patinete sem capacete. E aqui em Curitiba eu sei que está em discussão também, eu sei que em outros lugares também está essa discussão. É, a própria empresa também, novamente, ela tem uma recomendação de que os usuários utilizem capacetes e tudo mais, mas ela não fornece o capacete, né? Então também acaba sendo bem cômodo, bem legal você falar para as pessoas utilizarem capacete sem fornecer, esperando que todo mundo vai ter um capacete portátil sendo carregado nas bolsas no dia a dia. Mas de qualquer forma, sim, do ponto de vista de segurança, faz muito sentido você usar um capacete, ainda mais um aparelho tipo um patinete, que pode ir até 25 km/h, que tem rodas pequenas, que não é lá o meio de transporte mais estável do mundo, comparado com uma bicicleta, por exemplo. Pela minha experiência pessoal, eu acredito que seja muito mais fácil você se estrepar, cair, tomar um tombo feio com um patinete, com aquela rodinha menor enroscando em algum buraco, alguma coisa do tipo, ou você mesmo perdendo equilíbrio. Então, realmente, tem esse risco de acidente também presente. E não é um risco de acidente só para o condutor, para quem está pilotando o patinete, mas também é um risco para quem está, de repente, circulando pelas ruas, porque a gente sabe que, infelizmente, as nossas cidades, eu já vou entrar nesse tópico mais a fundo, mas as nossas cidades não têm uma estrutura muito boa para modais alternativos. Então, a gente depende muito do carro, as nossas ruas são feitas para o carro, até mesmo as calçadas das nossas ruas são ridículas, né? Você tem uma porção de calçada ridícula destinada ao pedestre, que gera um espaço público horrível, mas enfim. E, obviamente, a gente não tem uma estrutura adequada, ciclovias, ciclofaixas ou faixas para veículos motorizados, skates, patinetes, apropriada. E aí, obviamente, a pessoa aluga o patinete, ela tem duas opções: ou ela se arrisca o pescoço dela circulando pelas ruas, ou ela vai pela calçada e tenta andar um pouco mais devagar, correndo o risco de cair num buraco e cair, tomar um tombo, ou então de repente atropelar uma pessoa, um pedestre que esteja circulando, ou um velhinho, alguma coisa, alguém que tenha uma dificuldade de locomoção maior ou esteja distraído. Então isso é realmente uma questão bem crítica nessa discussão sobre os patinetes elétricos. Qual que é o lugar que os patinetes têm que circular? Bom, aí fica difícil dar uma resposta, porque a gente sabe que circular pelas ruas nas nossas cidades é bem perigoso, bem perigoso. Você tem muitos carros circulando, normalmente você tem congestionamentos, você tem uma cultura de motoristas que não respeita muito, não tem de respeitar muito bicicleta, não tem de respeitar muito skatista, não tem de respeitar muito motos e muito menos patinetes. Então isso é realmente uma discussão bem válida. Mas nesse sentido, entrando um pouco na discussão da estrutura que a gente tem para os patinetes circularem, o fato dos patinetes estarem sendo difundidos, a gente vê eles aparecerem aí nas cidades, juntamente com as bicicletas compartilhadas, eu acredito que seja uma coisa bem positiva. Bem positiva no sentido do que isso está gerando uma demanda, as pessoas estão utilizando esses equipamentos, elas estão percebendo a funcionalidade, a usabilidade, a rapidez, a praticidade de utilizar esses equipamentos. E, obviamente, estão gerando essa demanda, estão utilizando cada vez mais, estão circulando cada vez mais. E, obviamente, as pessoas que utilizam sentem falta de uma infraestrutura para poder circular com esses patinetes ou até mesmo com as bicicletas compartilhadas de uma forma segura. E isso gera uma demanda, né, que, no fim das contas, é algo positivo no sentido de forçar os políticos, forçar os governantes, forçar as autoridades a, de repente, se atentarem a isso e proporem novas diretrizes urbanas que prevejam mais ciclovias, mais espaços para esses modais alternativos. Então você tem a demanda, obviamente aquela demanda vai causar uma pressão nas pessoas responsáveis pela cidade, e a tendência é que, assim, a ritmos bem lerdos, bem devagar mesmo, né? A gente sabe que no Brasil tudo é muito lerdo, tudo que envolve política é bem lerdo, mas de uma certa forma você vai estimulando, vai fazendo com que os governantes se liguem da importância de fornecer essa estrutura para que patinetes, para que skates, para que bicicletas possam circular. Porque eles sabem que as pessoas vão de fato utilizar aquilo E, obviamente, esses meios alternativos... Nossa, quase bati aqui. Esses meios alternativos, eles são muito bons para algumas situações específicas. Por exemplo, aquela questão da last mile, né? Que é quando você... Entra, meu amigo, entra. Que é quando você tá chegando perto do teu trabalho, por exemplo, chegando perto da tua casa. Só que o ônibus, né? O metrô, enfim, o meio de transporte que você tá utilizando, ele não chega exatamente na porta da tua casa. E aí você tem que andar aquela última milha, né? Aquele último quilômetro e meio, coisa que você leva 10 minutos a pé. Você pegando um patinete ou pegando uma bicicleta, você consegue resolver aquilo bem rapidamente, bem de uma forma bem prática. Eu ia falar bem praticamente, mas bem praticamente não faria sentido. Enfim, de uma forma bem prática, e consegue resolver teu problema. Então, do ponto de vista de mobilidade urbana, são obviamente soluções bem positivas, bem interessantes. Só um remarque aqui, eu tô dirigindo e gravando esse podcast, eu tô muito barbeiro, enfim. Não, mas não vou bater em ninguém, não faço isso, não sigam o meu exemplo, tô falando de mobilidade urbana aqui fazendo cagada, né? Bom, e então é isso, tem vários fatores envolvendo essa questão dos patinetes. Assim, do ponto de vista da empresa, muita gente fala que tem muitos patinetes, a maioria está desocupada, a maioria o pessoal não está utilizando, a maioria fica estacionada. Você sempre vê vários um do lado do outro, sem ninguém utilizando. Bom, a gente tem que conver, a gente tem que convir, a gente tem que conver. A gente tem que entender, a gente tem que admitir, quer dizer, que há de se convir. É isso, há de se convir. Há de se convir que o preço do patinete, né, o preço por minuto, o preço para você utilizar o patinete é relativamente alto, né? Você tem os custos, tem um custo de desbloqueamento ali inicial que é significativo, e aí tem o custo por minuto que é bem mais significativo em relação à bicicleta, por exemplo. A bicicleta, eu sei que a Yellow é um minuto, é um real cada 10 minutos, se eu não me engano, acho que é isso. Então, em uma hora você gasta R$6, o que é um preço bem acessível, né? Levando em consideração que a passagem de ônibus é o quê? Uns 4, quase R$5 hoje em dia. E o patinete é bem mais que isso, né? Você for ficar uma hora, você vai gastar, não sei, mais de R$20, talvez? Não sei, acho que bem mais, né? Enfim, é um meio bem mais caro, obviamente, né? É para distâncias um pouco mais curtas, comparativamente com a bicicleta. E acho que isso também meio que evita com que algumas pessoas necessariamente utilizem patinete. Eu, por exemplo, já utilizei só para me divertir, só por diversão. Eu acho que numa situação real do dia a dia, eu não sei, se eu tivesse a bicicleta, escolher entre a bicicleta da Yellow e um patinete, eu acho que talvez eu pegaria a bicicleta por ser mais barato e por gostar mais de andar de bicicleta. Mas aí também acho que é questão muito pessoal. Porque o patinete também tem o fato de você não necessariamente ter que suar, porque você não vai pedalar, o negócio é automatizado, então isso vai evitar que você chegue suado no teu compromisso. Bom, depende de uma série de fatores, no fim das contas. Mas, enfim, essa questão do preço, eu acho que minimiza ou diminui um pouco a quantidade de pessoas que poderiam eventualmente utilizar o patinete, talvez pudesse, sim, ser um pouco mais barato. Mas, assim, falar que talvez seja um modelo de negócio, seja uma operação que não esteja dando lucro, eu não sei se daria para falar isso, porque... com certeza, pelo fato de ser tudo integrado, de eles terem o aplicativo, de eles saberem exatamente onde está cada patinete, eles com certeza, a empresa com certeza tem uma noção bem clara se está gerando lucro ou não, enfim, desse ponto de vista aí, eu acho que para ter tanto patinete sim, deve ter alguma demanda e deve estar se pagando, né? Então quanto a isso, não acho que não caberia fazer muitas conjecturas, até porque a gente não tem acesso aos números. Mas realmente, do ponto de vista de usuário, eu acho que talvez pudesse ser realmente um pouco mais barato o acesso ao patinete também, né? Para que as pessoas pudessem utilizá-lo. E voltando só à questão do capacete, que eu comecei a falar e não terminei. Patinete não, um episódio aleatório. Aleatório não, mas sem script dá nisso, né? A gente começa a falar de uma coisa e vai evoluindo para outra coisa. Então, com relação ao capacete, eles teriam que encontrar alguma forma de repente deixar atachado ou próximo ou junto do patinete um capacete que fosse, tipo, sei lá, tivesse preso por um barbante, por um cordão, ou solto mesmo e confiar nas pessoas, né? Enfim, teria que ver, porque realmente essa questão do capacete acaba sendo importante. Mas também chegar numa situação em que você proíbe a circulação de patinete para quem estiver sem capacete, você meio que acaba inviabilizando, né, no fim das contas, a operação da empresa. Da empresa não, da solução. Da empresa também, mas eu estou mais focado aqui na solução e não na empresa. Então pode ser uma coisa meio desestimuladora nesse sentido. Mas de qualquer forma é uma realidade, eu não sei por quanto tempo vai durar essa onda dos patinetes. Não sei lá fora como que tá, porque lá fora começou antes, né? Não sei como que tá, se tá crescendo ou se tá diminuindo a demanda, se eles estão colocando mais patinetes, se eles estão pensando em alternativas, como que tá a regulamentação disso, se tem cidades que baniram. Tem cidades que baniram, sim, em Nova York eu sei que não permite isso, né? Nem bike compartilhada, nem patinete, eles têm um contrato fixo lá com a Citibike, da Citibank. Tem um cara gritando, que grita, gritando. Então você não pode abrir a sua startup de patinete e bike compartilhada e colocar lá em Nova York, senão você vai ter problemas. Outras cidades estão permitindo, então não sei, tem que ver o que, que vai, nesse sentido, o que, que vai acontecer. Só fazer mais um adendo, esse episódio está bem longo já. Na China eu sei que tem muito essa questão da bike compartilhada, ela faz bastante sucesso lá. Faz tanto sucesso a ponto de que você tem entulhos, você tem pilhas de bicicletas compartilhadas de várias empresas acumuladas pelas calçadas. O que realmente aí nesse caso vira um problema. Aí você tem muita bicicleta para pouca gente. Quer dizer, não que a China tenha pouca gente, né? Mas para uma demanda que talvez não seja aquela condizente com a oferta de bicicletas, de quantidade de bicicletas que você oferece. Aí talvez caiba algum tipo de regulação, mas não sei. Não sei, eu não tenho os dados, não tenho números, só estou especulando. Na realidade, esse episódio de hoje foi uma grande especulação. Eu falando sobre um assunto que eu não tenho dados para falar, mas enfim, só expondo a opinião, porque tá uma discussão bem forte agora, nessas semanas, essa questão do patinete elétrico. E você, o que você pensa dele? Você já utilizou? Você gosta? Você acha que é uma boa alternativa? Manda sua mensagem aí pro podcast do Arquiteto, beleza? E aí, gostou do episódio de hoje? Não se esquece de compartilhá-lo, então, com seus amigos e colegas. Também não se esquece de se inscrever no podcast do Arquiteto, na sua plataforma de podcast favorita, e de me seguir no Instagram, no @fichrafael. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.